senhor Eduardo Rosso, representante do Instituto Brasil Cidade, que falará sobre políticas públicas de planos diretores e sua aplicação em Caraguatatuba.
Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Não vou ser repetitivo no sentido de falar sobre os assuntos que já foram tocados, mas manifestar de fato a minha alegria no sentido de ver esta síntese que foi colocada hoje pelos diversos expositores, que ela, com a minha experiência, hoje, daqui a pouco, eu completo praticamente 50 anos de primeiro plano diretor, né? Então tenho uma experiência grande de conviver com a construção dos planos. A explicação apresentada pelos diferentes expositores mostra com muita clareza aquilo que é a facilidade que eu vou ter para finalizar essa exposição, e no sentido de expor a vocês um pouco das razões com as quais essas coisas todas geram a construção de uma proposta de futuro de cidade. Então, nesse sentido, eu, antes de mais nada, queria começar falando da questão do título dessa exposição que me pediram, de políticas públicas, plano diretor, isso é o plano diretor estratégico. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que plano diretor estratégico tem três conceitos envolvidos. O conceito de plano em si, que é a articulação de um conjunto de propostas para o desenvolvimento do objeto. A questão de diretor, porque ele elabora diretrizes, ele não faz e não executa projetos dentro da sua proposta, mas estabelece as condições para que os projetos possam vir a ser desenvolvidos, e estratégico, porque estratégico tem um papel muito mais fundamental nessa altura, porque ele é a síntese de toda uma evolução que já foi citada aqui pelo Dr. Sérgio, com relação à experiência brasileira, experiência pública, experiência dos municípios, dos estados e da União, em relação ao processo de planejamento. Numa evolução que saiu do planejamento formal, com bases conceituais meramente, vamos dizer assim, abstratas, de uma visão de planejamento arquitetônico e urbanístico histórico, para incorporar uma preocupação social no primeiro momento na Constituição de 88, e finalmente, depois de 11 anos, depois de muita briga, de muita discussão, incorporar finalmente a efetiva participação dos instrumentos de caráter social e participativo no plano diretor. Então, nesse processo de evolução, é nesse quadro que nós temos as razões de estudar essas coisas todas do jeito que foi estudado, e não de outro jeito, que poderia ser mais simples, eventualmente mais rápido, eventualmente até mais prático, mas provavelmente muito menos eficiente e eficaz do ponto de vista do seu resultado. E eu queria registrar aqui também que o plano diretor previsto por lei, ele pressupõe obrigatoriamente alguns elementos que as discussões, muitas vezes contestatórias, dos trabalhos que se realizam, não apenas aqui em Caraguá, mas em geral, são contestatórias de um processo pro forma, porque se ele fosse implantado efetivamente, seria muito mais rico e dinâmico do que o processo de espera enquanto a discussão se leva a não produzir nenhum resultado. Ou melhor, produzir um resultado fora de qualquer controle. Porque a não existência de um plano significa a existência de um plano não organizado, de um plano absolutamente caótico. E esse é um custo e um ônus que paga a sociedade inteira, independente das razões pelo qual o plano não foi executado. Se o plano de 92 fosse substituído num prazo como previsto pela proposta atual do plano, em 4 anos, de um plano novo, nós já teríamos feito 5 revisões desse plano atualmente. E, portanto, duvido muito que não houvesse uma larga e muito maior experiência de toda a sociedade no processo de participação da elaboração do plano, até mesmo porque é no estatuto, ou melhor, no plano diretor que está proposto, que estão presentes as formas mais intensas e efetivas de participação popular. Elas estarão presentes, do ponto de vista da participação da sociedade, através dos instrumentos de construção, de fiscalização, de avaliação, de reproposição do próprio plano, dentro desses processos de gestão democrática que o Estatuto da Metrópole estabelece e obriga que esteja no plano. E o Estatuto da Metrópole, com essa visão, fez o legislador com que se alterasse o plano a cada 10 anos obrigatoriamente, para que não ficasse ele morto e insepulto. Então, na proposta hoje vigente, nós temos um plano cuja proposta é de revisão a cada 5 anos, reduzindo-se à metade a ideia do prazo de renovação ou de reavaliação, baseado no fato de que, neste momento, pela experiência de inexistência de plano ao longo do tempo, se possa mais rapidamente avaliar o que está aqui presente. Então, eu queria colocar também que as políticas públicas são a primeira parte do plano e estão colocadas como instrumentos indutores desse processo e norteadores do processo de desenvolvimento daqueles segmentos que devem desenvolver os seus próprios planos setoriais. Então, este plano, além de dizer quais são as políticas públicas gerais, porque ele não deveria entrar e não é o seu objeto, estabelecer a produção de resultados na área da economia, na área do desenvolvimento social, na área da assistência social, na área da educação, da saúde, etc., porque tem cada uma dessas áreas seus instrumentos próprios, ele propõe que se realize e se desenvolvam os planos setoriais dentro de um determinado prazo. Essa é uma outra característica, a importância de se aprovar depressa o plano. Quanto mais depressa se aprova o plano, mais depressa se faz tudo o que precisa para completar o plano. Enquanto ficamos discutindo, nada vai ser necessário nem obrigado a ser feito. Muito bem. Além disso, nós temos nesse plano, além dos objetos do planejamento e gestão democrática e seus instrumentos, temos também a incorporação, que é a última forma da legislação, não é certo? Que é o Estatuto da Cidade, quando diz dos instrumentos de gestão urbana, seja do ponto de vista tributário, financeiro, de planejamento físico-territorial, os aspectos jurídicos e institucionais. Isto foi colocado e a exposição do zoneamento, já como é exigido no plano diretor, mostra onde estas áreas, onde esses acontecimentos estarão presentes, deverão ser realizados. Então, aquelas áreas azuis do zoneamento, que são as zonas especiais de interesse social, elas deverão ser, a partir da aprovação do plano, para o interesse social de toda a população que vive em condições menos dignas, ela será o objeto de projetos específicos, área por área, para poder atender a essa população. Ainda mais, foi introduzido aqui um instrumento que é uma variação do interesse social, que é a área de risco, em que nós propusemos, através do escritório do Lucena, que se desenvolvesse, e da discussão com a equipe do plano, evidentemente, que se desenvolvesse especificamente um projeto para cada uma daquelas áreas que estão envolvidas e determinadas, seja pelo ponto de vista geológico, seja pelo ponto de vista social, seja pelo ponto de vista de estruturação ambiental, que são consideradas de risco e, portanto, teriam que ter população retirada ou remanejada de alguma forma. Assim também as áreas estão propostas e, à medida que o plano se aprove e se aprove a legislação complementar, imediatamente cabe à Prefeitura, através dos seus meios de produção, desenvolver os projetos específicos para cada um desses objetos. Então, como vocês veem, Do ponto de vista material, da produção da realidade urbana, nós temos os instrumentos concretos, bem estabelecidos e bem estruturados. Eu queria complementar ainda, porque é parte do, vamos dizer assim, do nome do tema da minha palestra, que seria essas políticas públicas do plano diretor e sua aplicação a Caraguatatuba. Eu gostaria de fazer agora uma referência aos dois pontos opostos, que pode parecer, às vezes, que estamos falando ou numa aplicação muito mecanicista, muito utilitarista, fazendo projeto específico para como construir na cidade, ou falando muito abstratamente do que poderia vir a ser o futuro. Eu acho que o elemento de ligação de todos esses aspectos foi claramente exposto nas tabelas dos estudos feitos pelo governo do Estado quando analisa as potencialidades de desenvolvimento da região. É evidente que o Estado não trata o município especificamente, tem por objetivo tratar de uma forma um pouco mais genérica e mais ampla a visão regional. Esse é o seu grande papel. Neste momento está havendo uma mudança significativa da orientação do governo do Estado com relação ao planejamento, seja o planejamento estratégico de desenvolvimento econômico, seja o planejamento estratégico do desenvolvimento urbano. Foi criada nesse governo uma Secretaria Especial de Gestão Metropolitana. Essa secretaria tem um impacto... Vai ter um impacto significativo sobre a estrutura do planejamento urbano e do desenvolvimento econômico, particularmente daquela região que o primeiro mapa apresentado pelo Lucena, que tem um esquema mesmo, mais ou menos da região do Estado, essa região, além de tudo o que o Lucena falou do seu grande impacto, ela será multiplicado, será potencializado, porque o foco do governo do Estado de São Paulo para essa região não é tratar especificamente as três regiões metropolitanas que aí estão, mas é objetivamente tratar aquilo que eles chamam de macrometrópole. A macrometrópole seria uma linha que vem de Minas Gerais até o Oceano Atlântico, passando à esquerda daquelas regiões metropolitanas, a de Campinas, São Paulo e a de Santos, e ocupando todo o espaço do estado de São Paulo que está à sua direita, na fronteira superior ao norte com Minas e a leste com o Rio de Janeiro, ao sul, evidentemente, o oceano. Esta região será objeto de grandes investimentos. Para se ter uma noção da importância dessa região, veja, nós falamos aqui, citou-se alguma vez o país, o Brasil, passa-se por aquela região, como disse o Lucena, todas as principais ligações do Brasil, no ponto de vista de transporte, portanto, de economia e comunicações. Mas esqueceu-se de afirmar que ali passa a América Latina, porque aquele é o corredor Mercosul mais significativo que existe hoje no país. Muito bem, essa estrutura dessa macrometrópole, ela tem 0,5% do território brasileiro e produz hoje, não apenas os 40% da exportação brasileira, mas produz hoje quase 70% do produto interno bruto nacional. Então, para se ter uma ordem de grandeza disso, vocês estão naquilo que seria o centro do furacão econômico e do desenvolvimento. A opção é a seguinte: cavalo está passando arriado, pega-se ou deixa passar. Porque, na realidade, nem posso falar isso, porque o cavalo não passa. Ele vai destruir os pedaços que não estiverem preparados para enfrentar adequadamente essa mudança. Do ponto de vista estratégico, foi citado aqui com todas as letras, vamos dizer assim, os grandes impactos que nós teremos nessa região. Primeiro, a vocação turística local, independente de qualquer coisa. A vocação econômica comercial de polo central de distribuição da região da Baixada. A vocação do Porto de São Sebastião, que precisa expandir suas atividades, principalmente o conceito de retroporto, que hoje se pensa em ir para cima do Planalto, que seria um desastre, porque tudo isso teria que ficar passando por dentro da cidade ou ocupar uma grande área planejada para essa finalidade, que faria com que a economia desse processo estivesse aqui dentro, gerando todos os recursos resultantes dessa atividade econômica, que é gigantesca. Ela não tem limite e ela não vamos dizer assim, ela ultrapassa todas essas fronteiras que nós estamos falando. O desenvolvimento do pré-sal se junta a isso, nós vimos o tamanho dessa, a envergadura disso, e isso reflete diretamente na questão do transporte da infraestrutura, do porto, da sua retaguarda, e do petróleo e das suas instalações. É preciso que estejamos preparados para enfrentar esse desafio. Se hoje nós estamos aqui reclamando de planos, não quero entrar no mérito dessa discussão, porque ela está sendo feita e colocada claramente aqui, vai ser continuada. Muito pior será se, por conta de discussões quaisquer que sejam, não tivermos em vista o resultado negativo que será trazido para a cidade, e não só para a cidade, para toda a região, com o impacto negativo de um processo de crescimento desta envergadura, sem um controle, não vou dizer controle rígido, mas um controle estruturador dos encaminhamentos e alocações dos investimentos que virão. Eu diria para vocês o seguinte: existe uma grande área de construção permitida pelo plano. Foi uma opção das discussões, porque ela poderia ser fechada e reduzida. Ela optou em ser dessa circunstância, porque, como nós vimos, a população tem um limite, que não é um limite dado pela possibilidade de construir. Eu poderia dizer que tivesse 50 andares em toda essa estrutura, e eu diria para vocês que talvez saísse um ou dois prédios de 50 andares, depois não saísse mais nada. Onde está a economia e a população para ocupar toda essa proposta? Na realidade, a opção de abrir um espaço para que se possa ter uma visão estratégica de uma cidade melhor distribuída é porque ela, em toda a sua extensão, estaria com a obrigação, inclusive, de estar bem estruturada ou infraestruturada para que isso pudesse ocorrer. E, nesse sentido, a economia escolherá, do seu ponto de vista, como ela sempre acaba escolhendo, o melhor local com o menor prejuízo para a cidade, porque a cidade está preparada e pensando em receber essas interferências. É mais interessante que isso possa ocorrer em cima de um tecido urbano na sua extensão inteira do que localizar isso em algum lugar específico e depois, por falta de oportunidade, de controle e de estrutura de desenvolvimento econômico, comecem a pipocar as irregularidades do processo, que seriam terrivelmente negativas na escala do que vai ser enfrentado aqui. Eu diria para vocês que não tenho muito mais o que falar, eu começarei a ficar repetido se eu for insistir nesses assuntos. Me parece, agora, após essa explicação, que eu assisti como uma projeção sequencial de argumentos, fatos concretos e objetivos, prospecções técnica e cientificamente propostas por estudos ambientais, estudos ecológicos, estudos econômicos, estudos de ocupação, estudos logísticos, que nós estamos com uma proposta absolutamente correta para enfrentar o desafio dos próximos 4 anos. Porque o desafio do plano diretor é o dos próximos 4 anos. Em 4 anos não vai acontecer nada de significativo de mudança estrutural nessa cidade, porque mesmo admitindo que se pudesse construir a Bangu, como se diz, nós teríamos aí 1 ano e meio para fazer projeto, aprovar projeto, construir as bases de infraestrutura territorial para esse projeto, mais 1 ano e meio de construção. Esqueçam, não vai ter economia e risco que vai enfrentar fazer uma enxurrada de prédios aqui sem que essa demanda se estabeleça definitivamente. Então, eu diria, o que é o GESA? É aprovar o plano, criar as diretrizes para esse desenvolvimento, criar a infraestrutura formal para que a prefeitura, cultura e a sociedade possam fazer essa discussão continuada e permanente. E daqui a 5 anos, fazer a revisão do plano e avaliar adequadamente tudo o que foi ocorrido, que com certeza estará muito aquém daquilo que a gente pode imaginar que vai ocorrer. Tá certo? Eu acho que é isso que eu tinha a falar com vocês. E eu quero agradecer a oportunidade de ter me deixado fechar isso. Talvez eu fique assim mais animado de falar eloquentemente sobre todas as vantagens. Bom, era isso aí. Eu quero agradecer uma salva de palmas para a equipe da professora, a equipe do plano diretor, que desenvolveu ao longo desse tempo o projeto. E também uma salva de palmas para aqueles que contestam, porque eu acho importantíssimo que eles deem uma contribuição concreta para que possamos avançar no plano. A Vaga, eu não sei como é que se coloca dentro do plano diretor, mas a gente pode descobrir isso com uma contribuição.
Passo a palavra ao senhor Paulo André e em seguida faremos um breve intervalo.
Pessoal, é só para a gente dar sequência no procedimento. A gente vai ter agora 15 minutos, ao qual vocês vão poder receber as fichas, né, para fazer as suas proposturas e também aqueles que forem se inscrever para as considerações orais, também preencher a ficha, tá, com o nome e colocar na ficha manifestação oral, para que a gente vá chamando aqui na sequência aqueles que estiverem inscritos. Tá? Então as meninas em pó.